E o nosso bom dia ao deputado Sérgio Turra, que conversa conosco todas as quartas-feiras aqui na programação da tua Rádio Alvorada. Deputado, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, Taliane, bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua Rádio Alvorada. Ana, eu vou começar trazendo uma grande notícia. Ontem, finalmente, depois de nós termos vencido na CCJ, a Assembleia Legislativa no plenário, de maneira unânime, aprovou os PDLs que visam sustar com a autoconcessão de auxílio-saúde do Ministério Público, Poder Judiciário e da Defensoria Pública. Algo que, de fato, é inominável, porque é um privilégio, com todo respeito a essas instituições e ao Poder Judiciário, não é? Mas é algo que se configura num privilégio absurdo, não instituído por lei, Ana. É o Conselho Nacional da Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público que definem regras para si próprio, como foi com relação ao aumento dos salários, se autoconcedendo aumento, e agora mais uma tentativa, não é, para ter um ganho a mais. Inclusive quem já tem ou pode ser optante, como os demais servidores públicos do IP, não é? Que traria também uma consequência muito ruim para o IP, não é? Em decorrência, então, nós, o Parlamento Gaúcho tem estado muito atento a isso, combatendo os privilégios em todos os poderes, inclusive olhando para dentro do próprio Legislativo, não é? E não foi diferente ontem, quando nós acabamos por aprovar os requerimentos diversos que redundaram nesses decretos legislativos para assustar esse tipo de abuso, não é? Eu diria assim, ó, que vai além do abuso, é uma imoralidade mesmo, não é? Então, estamos fazendo a nossa parte, Ana Lúcia, e eu acredito que é dessa maneira que nós vamos efetivamente poder encaminhar um futuro diferente para o Rio Grande do Sul. Porque não adianta você cortar aqui, cortar ali, não é? Reformular carreiras, como nós fizemos, fazer com que os servidores civis e militares recolham a previdência, inclusive os aposentados, e em alguns setores, não é? Os mais, digamos assim, altos, inclusive, se concedendo vantagens absurdas como essa do auxílio-saúde. Então, eu quero iniciar fazendo esse registro, porque eu acredito que é o que a população espera de um parlamento que a represente.
Certo. Deputado, ainda na última semana foi protocolado um projeto de alteração e de atualização de alguns artigos do Código de Ética da Assembleia Legislativa. Como que está esse processo também? Quais seriam essas mudanças?
Bom, boa pergunta também, Taliane. Você sabe que eu participei ainda na primeira legislatura dos dois processos, ético-disciplinares que culminaram com a cassação de parlamentares, as primeiras que o Parlamento Gaúcho acabou levando a efeito, não é? Do doutor Bassejo e depois do ex-jogador, então deputado Mário Jardel, que foi cassado e eu fui o relator. De fato, aí nós nos deparamos com um processo, o rito processual, bastante desatualizado. Desde 93, o Código de Ética da Assembleia não era mexido, não era alterado, não era atualizado, não é? Então isso me levou a fazer um estudo, propusemos uma subcomissão e no fim da legislatura passada não deu tempo suficiente de apresentá-lo. Então agora nós reformulamos, reestudamos e apresentando. E principalmente, Taliane e Ana Lúcia, ele visa dar regras, colocar regras claras com relação ao processo administrativo disciplinar, diminuindo prazos, não é? Deixando todas as garantias, obviamente, da ampla defesa, não é? Mas diminuindo especialmente prazos, dando celeridade, ou seja, tornando bastante claro aquilo que precisa ser o rito processual, porque senão, por exemplo, no caso do ex-deputado Mário Jardel, ele passou 6 meses de licença médica, não é? Fugindo, portanto, do procedimento, não é? Então agora nós deixamos bastante claro que atestado médico não serve, colocando prazos, não é, mais curtos para oitiva de testemunhas, para apresentação de defesa, inclusive para que a comissão processante emita seu parecer, não é? Para que as coisas não se estendam, não fiquem muito tempo, não é? Algo que não precisa. Então, são essas as principais atualizações, além do que permitir a posse do suplente desde que o parlamentar titular fique mais de 60 dias afastado, não é? Por motivo de força maior. No código anterior, esse prazo era de 180 dias, né? Então, nós estamos, de fato, avançando, atualizando, modernizando o nosso código de ética.
Deputado, falando em comissão processante, claro que são situações diferentes, né? Mas gostaria também que falasse algo para a gente da aprovação do relatório da CPI, dos aumentos dos medicamentos e insumos do combate à Covid, que também aconteceu na sessão.
Ah, pois é, Ana, eu fiz parte da CPI, né? Fui um dos membros integrantes, né? E ontem nós aprovamos o relatório. Que de fato, tendo percorrido o Rio Grande do Sul, os hospitais, vendo de perto a situação, denúncias que aconteceram, não é? Fez um trabalho bastante volumoso, não é? Com documentos, com provas, não é? E resolveu indiciar três indústrias e 68 distribuidores e farmácias, né? Cujos nomes não foram, na verdade, divulgados a público, justamente porque isso é algo que até uma nova lei impede, para que não haja efetivamente nenhum passo além do que deve ser. Então, agora esse documento, o relatório, vai ser entregue ao Ministério Público, que vai, com o poder que tem, né, fazer as investigações e, quem sabe, indiciar alguns, especialmente em função daquilo que entendemos que foi um abuso, não é, nos preços cobrados, não é, de determinados medicamentos e também procedimentos.
Certo, deputado, falando um pouco também sobre algumas mudanças do programa de incentivo ao acesso asfáltico, temos mudanças então na participação das empresas, isso?
Exatamente, isso na semana passada, não é, foi aprovado na Assembleia. Na verdade, algo que deixou o programa ainda mais interessante, que já era, na verdade, o viés do programa, porém não estava expressamente escrito, e isso causava, digamos assim, alguma falta de expectativa. E agora ficou bastante claro que qualquer empresa que seja contribuinte do ICMS pode bancar uma obra em qualquer canto do Rio Grande do Sul. Antes havia dúvida, porque se subentendia que devia essa obra acontecer aonde essa empresa tinha sede ou ela tinha interesse de atuar. E agora não, agora nada impede. Inclusive, eu tenho sido muito demandado, estive na semana passada lá na região das Missões, que está fazendo um grande trabalho para que o turismo lá seja, digamos assim, mais difundido, não é? E passa pela infraestrutura. Então, nós tivemos lá explicando o PIA, ou seja, nada impede que uma empresa situada no Chuí, hipoteticamente, não é? Faça uma obra em Vacaria ou vice-versa. Então, o programa, de fato, ele cria um corpo muito interessante, não é? Que vai, sem dúvida alguma, auxiliar muito para que a gente possa melhorar a infraestrutura do nosso estado, que todos nós sabemos quão deficitária ela é.
Deputado Sérgio, já estamos aí na segunda metade do mês de novembro, nos encaminhando também para o final desse ano. Gostaria que falasse um pouquinho das próximas sessões, projetos que ainda estão em votação, em discussão na Assembleia e também sua agenda para o restante aqui dessa semana.
Certo. Bom, Ana Lúcia, as próximas votações, eu particularmente tenho um projeto que eu tenho muito interesse em vê-lo aprovado, que é de minha autoria, que ele regra, ele dá mais transparência nas transições de governos estadual e municipal. Infelizmente, ontem, em função do tempo da sessão, não deu para ser votado, ele está na ordem do dia. Eu espero que ele, sem dúvida alguma, será votado até o final desse ano. Com relação a projetos de maior envergadura do governo do estado, eu acredito que nós temos mais uma vez, e amanhã, inclusive, na Comissão de Finanças, da qual sou membro titular, nós iremos votar, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, não é? Que é fundamental, não é, para que o estado siga nesse rumo da correção das suas finanças, não é? E aí nós teremos também, Ana Lúcia, a partir do momento que o governo protocolar no parlamento, isso deve acontecer, eu acredito que nas próximas semanas, uma das matérias que eu reputo que talvez seja a que mais polêmica vai gerar é da regionalização da Corsã. Com relação à minha agenda, Ana Lúcia, hoje eu tenho agendas aqui, participo de duas reuniões aqui na Assembleia, atendimentos no gabinete e à tarde Eu vou até o Vale do Taquari, onde eu tenho várias agendas, até à noite, retornando para Porto Alegre, onde eu tenho uma agenda em Montenegro. Amanhã de manhã nós temos, e deve levar amanhã toda na Comissão de Finanças, a votação do relatório, né, para que depois possa ir a plenário da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E depois, à tarde, eu devo sair em roteiro em direção a Getúlio Vargas. Aí depois eu passarei pela região dos Campos de Cima da Serra, Vacaria, Monte Alegre, Campestre da Serra, não é? Antônio Prado, e aí vou vindo em direção a Porto Alegre até o sábado à noite, inclusive percorrendo um pouco aqui de uma região próxima, que a gente chama aqui a região metropolitana, né? Caraá, Santo Antônio da Patrulha, Gravataí e alguns municípios no entorno de Porto Alegre. Aí acabo essa agenda no sábado à noite.
Muito bem, deputado Sérgio Turra, muito obrigada pela sua participação aqui mais uma semana. Uma ótima semana também de trabalho.
Uma ótima semana a todos. Eu quero apenas aproveitar a oportunidade aqui para desejar. Hoje nós temos a posse da presidência da Mulher Progressista e de Marau e da Juventude também. Desejar sucesso, êxito, não é? A toda a diretoria, seja das mulheres, seja da juventude, né? É importante que todos participemos da política. E finalizo deixando um grande abraço a todos, meu agradecimento e vamos lá. Fé na vida e fé no trabalho sempre. Até a próxima quarta, se Deus quiser.
Até quarta que vem. Muito obrigada ao deputado Sérgio Turra conversando conosco na manhã de hoje.